Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Uma alegria podermos estar juntos novamente nesta manhã fria, para podermos meditar um pouco mais na Palavra de Deus. É uma alegria ver aqui a esposa do seu Walter junto com a gente nesta manhã. Há tanto tempo que nós não a vemos aqui, mas com a graça de Deus, ela está aqui hoje. Ela está aqui hoje. Queridos, lá nos PGs em Santo André nós temos estudado os atributos de Deus. Então estamos no fim já e passamos já pela graça de Deus. Mas, passando pela graça de Deus, eu tive o desejo de me aprofundar um pouco mais nesse tema de o que é a graça de Deus, né? Afinal de contas, o que é a graça de Deus? O que é? Embora pareça simples definir o que seja a graça, na realidade não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Uma das definições mais conhecidas consiste em apenas quatro palavras. Quatro palavras. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. Na realidade, então, é muito mais do que isso. É um favor de Deus. É um favor de Deus demonstrado às pessoas que não possuem nenhum merecimento próprio, mereceriam estar no inferno, separados de Deus. Mas a graça de Deus é um favor imerecido. O pastor americano A.W. Tozer, né, autor de vários livros, um dos principais teólogos do século XX, ele desdobrou essa expressão, o favor imerecido de Deus, para o seguinte: graça é o bom prazer de Deus que o inclina a dispensar benefícios aos não merecedores. Aos não merecedores. Então, é um desejo de Deus que se inclina para dispensar aqueles que não merecem a sua graça, o seu favor. Seu favor. Tem outras definições que a gente poderia ficar falando sobre elas, mas muito mais do que ficar definindo o que é graça, o principal é usufruir desta graça de Deus. Usufruir dela, daquela graça que nos é concedida pelo nosso Deus, né? A graça é uma iniciativa soberana de Deus. Soberana de Deus. A favor de quem? A favor de nós. A favor de nós que somos pecadores, né? E por ser um favor imerecido, ela é exercida pela soberania de Deus, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que sabe tudo. Então, esta graça é nos concedida pela soberania dEle. A graça é uma iniciativa da soberania dEle. A palavra de Deus nos diz em Tito 2, 11 e 12: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, essa salvação eterna que é oferecida a todos, né, por Deus, Ele quer que nós voltemos, que nós saiamos de uma vida ímpia, de uma vida de pecado, de prazeres pecaminosos, para uma vida correta diante dEle, diante dEle. A lei nos foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nos diz João 1,17. Né? Moisés, então, destacou a lei, a justiça de Deus, enquanto Jesus Cristo destacou a misericórdia, o amor, a fidelidade, o perdão de Deus. Isso não significa que Deus nunca exerceu a sua graça antes de Jesus Cristo. Não significa isto, né? Gênesis 6,8 nos diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele achou graça aos olhos do Senhor. E Êxodo 33,19 diz que Deus tem misericórdia ou graça de quem ele quiser ter misericórdia. De quem ele quiser. É a soberania dele. Ele dá a sua graça, a sua misericórdia a quem ele quiser. Contudo, né, a graça nos foi plenamente revelada quando Jesus Cristo veio a esta terra e morreu na cruz pelo seu povo. A graça separou também Abraão, lá no Abraão, no Antigo Testamento, né? Dos seus vizinhos, idólatras, tudo isso. E para ele foi concedido a graça de Deus. Ele se tornou amigo de Deus. Se tornou amigo de Deus. Saulo, né? Depois Paulo, perseguido, perseguidor cruel, sanguinário, atormentava as ovelhas de Deus, os levava à morte. O apóstolo Pedro, né, que nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da graça de Deus, na graça redentora. 2 Pedro 3,18 nos diz isso. Tem graça comum e a graça especial. Tem a graça comum, que é aquela que é para todas as pessoas. Nós vimos o Salmo 104 agora, para todas as pessoas. Hoje está chovendo, então está chovendo para quem é crente e está chovendo para quem não é crente. O sol nasce para quem é crente, o sol nasce para quem não é crente. É a graça de Deus a todas as pessoas. Porém, é aquela graça que nos acompanha só durante esta vida. Durante esta vida. E tem a graça especial. A graça especial é aquela graça salvadora. A graça salvadora que é obra de Deus. E esta sim, né, essa graça que nos liberta das penalidades, nos liberta do poder do pecado, nos transforma por meio da operação do Espírito Santo. Esta graça. Então, aqueles que têm a graça comum de Deus só vão ter a graça naquele período pequeno que a gente vive aqui na Terra. Aqueles que têm a graça especial, que é a graça soberana de Deus, a graça do perdão, a graça da salvação, além de ter a graça nesse período de vida que nós temos aqui, ainda vai ter depois a graça da cidade celestial onde nós estaremos, quando estivermos ali com Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias ou acompanhar pelo texto ou pelo celular. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, eu vou ler esse texto da palavra de Deus. Acompanhe. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa de quê? Por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em quem? em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós temos a oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra, meditar sobre a Sua palavra, Senhor Deus. Graças te damos por isso. Que nesses momentos nós possamos ter os nossos corações abertos e agradecidos pela Tua graça que Tu nos concede, pela Tua misericórdia, sem que nós sejamos merecedores de tanto favor, Senhor Deus. Graças te damos e que Tu estejas realmente abrindo os corações para que nós possamos absorver a palavra, Senhor Deus, não só aqui, mas em todos os lugares que a Sua palavra esteja sendo pregada nesta manhã. Enquanto nós podemos abrir, Senhor, a Tua palavra e divulgá-la, Senhor, graças te damos por isso, em nome de Jesus, o nosso único Salvador. Amém, Senhor Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, nesses versículos, ele foca exclusivamente para a obra de Deus na nossa salvação, que não é uma obra humana, é uma obra de Deus. A nossa salvação é uma obra de Deus pela graça dele. E apenas didaticamente, esse texto ele está dividido em quatro partes. A primeira parte dos versículos de 1 a 3 nos mostra o estado em que nós nos encontrávamos. O estado que nós nos encontrávamos. Perdidos. Nos versículos de 4 a 6, a segunda parte, ele nos mostra o que a graça fez conosco. O que a graça fez conosco. Na terceira parte, só o versículo 7 nos mostra qual o propósito de Deus para a nossa vida ao nos conceder a graça dele. E a quarta parte, os versículos de 8 a 10, nos dá as conclusões, né? Nos versículos de 1 a 3, então ele nos mostra o estado em que nos encontrávamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Provavelmente, queridos, este texto seja talvez o melhor resumo nas Escrituras sobre a humanidade pecadora. Estávamos todos perdidos, todos perdidos. O apóstolo Paulo aqui usa a palavra morte, a figura da morte, né, para descrever o nosso antigo estado, né, mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, morto fisicamente não tem nenhuma atitude, estávamos condenados, eles não exercem, não sentem nada, está morto, é a definição, está morto. Romanos 3:23 nos diz que todos estão mortos e carecem da glória e da graça de Deus, né? E nós, por termos nascido em pecado, nós já nascemos com a morte espiritual, pois o pagamento do pecado é a morte. O pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 nos diz isso. E nós não nos tornamos espiritualmente mortos porque pecamos, mas pela própria natureza nossa. Pela própria natureza pecaminosa, nós já nascemos em pecado. Nós já começamos a vida muito mal. Muito mal. Já começamos a vida com o pecado. Qualquer criança já traz, infelizmente, é difícil a gente falar isso, mas qualquer criança já nasce muito mal, trazendo já de nascença uma natureza pecaminosa dentro de nós, dominados pelo pecado, né? Dominado pelo príncipe da potestade do ar, nos diz o texto, contra o Senhor, contra o Senhor. E o fato de todas as pessoas, sem exceção, cometerem pecado, né, prova que sem Cristo nós temos uma natureza má. Nós temos uma natureza má. E não adianta ficar lendo livro de boas maneiras, livros de autoajuda, dizer que a salvação está dentro de você. Não, a salvação vem de Jesus Cristo. Vem de Jesus Cristo. Nada adianta isso. Nada adianta. Nós estamos perdidos e não podemos nos salvar por nossos próprios esforços. Não podemos. O pastor John MacArthur diz que somos, quer dizer que nós éramos depravados, é isso que ele fala, depravados. Então, esta depravação, dessa situação, não significa que o estado de vida de todas as pessoas igualmente corruptas, são corruptas? Será que só nós cristãos é que somos bons? Muitas pessoas fazem o bem ao próximo, são pessoas boas, são pessoas íntegras, são pessoas que respeitam as leis, são pessoas que se forem comparados aos grandes criminosos, nós poderíamos dizer que são boas, que são excelentes pessoas, mas trazem o pecado em si mesmo, trazem o pecado, né? E muitas vezes podem até fazendo obras boas, obras filantrópicas, mas talvez estejam também querendo se glorificar um pouco disto. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, para comer, para beber, qualquer coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Então, o propósito de Paulo, de Deus, nesses versículos aqui de 1 a 3, não é mostrar como os não salvos vivem, mas sim lembrar aos cristãos como eles viviam no passado, como viviam. O versículo 3 nos diz: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Né? Nossa carne. Nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos, única e exclusivamente pensamentos e outros, apesar de no passado nós termos sido iguais ao resto da humanidade. Deus nos diz, pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela única e exclusivamente, pela graça dele. Pela graça dele. Pelo fato de nós termos nascido em pecado, né, nós nascemos para a morte. As pessoas não se tornam espiritualmente mortas porque pecam. Elas são pecadoras já por natureza. Se estamos mortos para Deus, como eu falei, então, nós, tudo aquilo que é de Deus, a sua verdade, a sua justiça, a sua paz, a felicidade e outras bênçãos, nós não conhecíamos, ou pensávamos que conhecíamos. Né? Vocês que estão aqui, irmãos, vocês são salvos, creio, pela graça de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus. Mas pensemos que, antes da nossa salvação, passamos por tudo isso que está escrito aqui. Pense que antes da salvação você passou, a sua verdade não era a verdade verdadeira, a verdade de Deus, a sua verdade era muito relativa. Isso é verdade, isso não é verdade. Você não conhecia a justiça de Deus, você só conhecia a justiça dos homens. A justiça dos homens. Você não tinha a paz que excede todo o entendimento, apesar das circunstâncias da vida. Você pensava que tinha paz, mas a paz de Deus só vem pela sua graça. É isto. Os versículos de 4 a 6 nos diz o que a graça fez conosco. O que a graça fez conosco. A palavra de Deus nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos lendo o versículo 3, entre os quais, né, todos nós andamos outrora segundo as inclinações dessa carne, mas vem o versículo 4 e nos fala: mas Deus. Então, dentro do estado lamentável que nós estávamos, de não merecermos nada, nos versículos anteriores Paulo escreve a nossa situação. Agora ele insiste que nós não precisamos mais viver no pecado. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia e nos concedeu a graça e dar aquilo que nós não merecemos. Não merecemos. Ele nos deu a sua graça, né? Todos aqueles que são seus. Mas por que Deus é rico em misericórdia? Deus ama o mundo de maneira geral, mas Ele tem um amor especial por aqueles que Ele predestinou, que são seus, que Ele escolheu, que Ele salvou, né? Isso não quer dizer que Ele seja injusto, porque todos nós merecíamos o inferno. Todos nós. E Ele escolheu alguns para que tirem seio do inferno, alguns milhares de pessoas nos quais nós estamos incluídos, graças a Deus, pela graça dEle. É verdade que muitas vezes, nós ainda sentimos a inclinação para o pecado. E até nós pecamos. A diferença é que, antes de nos tornarmos filhos de Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas hoje ainda nós temos uma luta entre a velha natureza e a nova natureza, mas o Espírito Santo, que habita em nós desde a nossa conversão, Ele nos dá todas as condições para que nós não pratiquemos aquilo que a nossa velha natureza quer que pratiquemos. Às vezes pode acontecer, mas a verdade, irmãos, é que a misericórdia de Deus é ilimitada. Alguns que têm dificuldade no conceito de a graça soberana de Deus até podem achar que Deus seja injusto, né, por não salvar a todos. Mas a verdade é que todos nós merecíamos o inferno e Ele nos escolheu, nos predestinou para nos tirar dessa salvação, dessa perdição eterna que nós que Paulo aqui nos fala nos versículos de 1 a 3. Ninguém será salvo sem a graça soberana de Deus. Em sua graça decidiu salvar alguns. Mas por que que é assim? Porque Deus é rico em misericórdia e não quer que nenhum se perca e quer dar para nós aquilo que nós não merecemos. Deus é bondoso, Deus é amor. A palavra de Deus nos diz em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, este amor, esta abrangência do amor de Deus, do amor dele, está muito além de qualquer possibilidade da nossa compreensão humana. Nós não conseguimos compreender esse amor de Deus de dar o seu único filho por mim, por você, por cada um de nós aqui, cada um de nós. Deus ama o suficiente não apenas para perdoar, mas também para dar o seu filho a fim de que ele morresse por nós. João 3,16, né? Ele deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João também, João 15, versículo 13, não está ali no texto, mas eu achei hoje. A mensagem é assim, cada vez que você lê, você vai mudando. É incrível, né? Então você tem aqui João 15, 13 nos diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém. Ninguém. Isso significa que você precisa dar a sua vida física para algum amigo? Não necessariamente. Você pode, se você tem outras maneiras, você pode ajudar alguém, você pode praticar um amor sacrificial, você pode ouvir, pode ajudar, pode encorajar, pode aconselhar. Temos aí um ministério agora de aconselhamento na igreja sendo estruturada. Tudo isso nos faz transmitir o amor de Deus às pessoas que necessitam. Houve uma nova aliança. A morte de Jesus nos basta e é suficiente para nos reconciliar com Deus. Acabamos de cantar aí que o véu que estava lá, né, não nos separa mais. Vimos isso domingo passado. O véu, aquele pano grosso lá, que foi rasgado de cima embaixo, não nos separa mais de Deus. Podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo, que nos justificou diante de Deus na nossa situação. O apóstolo Paulo ainda nos escreveu em 2 Coríntios 5, 17, que as coisas antigas já passaram. Aquilo lá já passou, de 1 a 3, já passou. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na nossa vida. O versículo 5 aqui que nós estávamos lendo: mas Deus, sendo e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, ele nos diz que somos salvos para uma verdadeira vida. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Mas quando que começa esse processo de salvação pela graça? Quando tem início? No momento em que você recebe, se converte, que você é chamado por Deus, levado até Jesus Cristo, e você recebe ali uma nova vida espiritual, porque você estava morto nos seus delitos e pecados, e agora você tem a salvação ao aceitar Jesus Cristo como Salvador e colocá-lo no seu pedestal de salvação através de Jesus Cristo, e você acredita e você conversa com você ali. Confessa o seu pecado, nesse momento você passa a ter o Espírito Santo. E não pense que isso foi esforço seu. Se você pensa que isso foi através do esforço seu, você está redondamente enganado, né? Enganado. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. Claro. Os não salvos estão mortos, como nós vimos aqui, e eles só vão chegar a Jesus Cristo se Deus os trouxer para Jesus Cristo. É isso que nos diz João 6,44. E você, quando é um pecador salvo, se torna espiritualmente vivo. Você passa a viver. Você pode buscar a sua santificação. Pensai nas coisas lá do alto. Passe a pensar nas coisas lá do alto. Não as que são aqui da terra, nos diz Colossenses. E o versículo 6 nos diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar com o Filho de Deus. Então, agora, depois disso, depois da graça de Deus, nós estamos assentados. Não literalmente, mas nós estamos assentados nos lugares celestiais com Ele, com Jesus Cristo. Deus fez isso por causa do quê? Da sua imensa graça. O apóstolo Paulo, ele descreve aqui a vida em Cristo na cidade celestial como se ela já estivesse, como se nós já estivéssemos lá. como se nós estivéssemos lá. Literalmente não estamos, mas estaremos lá e sabemos, né? Na nossa cabeça não conseguimos ver, mas como será essa cidade celestial. Nós já estamos usufruindo, pelo menos na nossa cabeça, como será essa cidade celestial que Paulo nos fala. Mesmo ainda não tendo tudo que Deus tem para nós em Cristo, nós já vivemos sob o seu domínio. Nós não somos mais filhos da ira, mas filhos de Deus, como João 12 nos diz, né? João 1,12, o que que nos diz? E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E vem o versículo 7, que é o propósito de Deus em nos dar a graça além da nossa salvação. O versículo 7 nos diz, qual o propósito de Deus para a nossa vida? O versículo 7 nos diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso, né? Nos concedeu a graça para mostrar nos séculos vindouros, nas eras que hão de vir, né? No tempo futuro, né? O quanto ele é gracioso, mostrar a suprema bondade da sua graça. Deus nos mostra isso e quer que nós sejamos exemplo da sua bondade, falarmos da graça dele, falarmos de como essa graça nos foi concedida, falar da nossa conversão. Então, nós que somos salvos, nós temos que dar uma eterna demonstração da graça de Deus, dar um testemunho. Você faz isso? Você já faz isso? A salvação não é um privilégio, além do privilégio, é uma responsabilidade. É a eterna demonstração da graça de Deus na nossa vida. Esse é o propósito, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E vem os versículos de 8 a 10. Que é a conclusão. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, não vem de nós. Isso naturalmente não vem de nós. É dom de Deus, né? E ele nos dá esse dom. E como ele dá? Ele dá porque quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão com ele, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós falamos de Deus às pessoas, nós estamos em comunhão com ele. E esse dom dele vem através desse contato que nós temos com ele. Se nós não tivermos esses momentos de contato, de devocional, de estar na igreja, de estar no convívio dos irmãos, se nós não tivermos estes momentos, nós vamos ter dificuldade de edificar a nossa fé. Vai ter. Vamos ter dificuldade. Isso não vem de nós. É dom de Deus que nos é transmitido através da comunhão com ele. A salvação e a nossa fé são presentes de Deus. São presentes. Então nós devemos servir ao Senhor com gratidão, com louvor e com alegria. Por ser salvo pela graça de Deus, como eu disse agora, é muito além de um privilégio, é uma responsabilidade. Nós somos salvos para servir. Eu tinha o livrinho do seu Alexander, né, Célio? Salvos para servir. Está lá em casa, mas eu esqueci de trazer. Temos um livrinho que diz tudo do seu Alexander, o nosso fundador, que somos salvos para servir como testemunho de Deus até os confins da terra. O irmão já refletiu sobre isso? Já refletiu? quando o Senhor nos dá a salvação, por que que Ele não nos leva diretamente para o céu? Ele poderia. Estou salvo, salvo, aceitei, Senhor, acredito. Então, Ele podia pegar, não tira o Gevilson, já leva para o céu. Tira o Célio, tira o Josué, leva para o céu. Acabou. Não, não é isso. Nós temos aqui que demonstrar o plano de redenção de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Não é só o privilégio da salvação. É a responsabilidade que nós temos. Não é para ficar curtindo a nossa salvação, né? Agora eu sou salvo. Agora eu sou salvo. Sou salvo para servir. Irmãos, já tentaram servir as pessoas? É fácil, não é? Vocês querem ter um exemplo de domínio do Espírito Santo? Domínio próprio? Seja um síndico do condomínio da onde vocês moram. Seja um síndico. É uma situação pela graça de Deus que você pode demonstrar a forma de você tratar as pessoas, que você é um cristão. Você pode demonstrar como o Espírito Santo desenvolveu a sua capacidade de ter domínio próprio. É ótimo. Façam isso. É uma grande experiência. Uma grande experiência. Não é para ficar curtindo a salvação. É para servir as pessoas e mostrar como Deus age na sua vida, né? E de fazer discípulos, né? Nos diz lá o Mateus 19, e ali, ó, sereis minhas testemunhas. Atos 8. Atos 8. O versículo 9 nos diz, né? Somos salvos pela fé, mas não de obras, para não se gloriar em obras, para que ninguém se glorie, né? Não de obras, para que não haja glória para o homem, como eu disse lá no começo. Deus não divide a sua glória, né? Se nós estamos vivos, é pela sua graça. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Amanhã eu posso não estar mais. Não posso não estar mais. Irmãos, veja o seguinte. Diante da percepção de como Deus é bom, um momento ele vai demonstrar a sua ira, mas demonstrar como Deus é bom e misericordioso e do quanto Ele nos ama, a nossa conclusão é que nada nós podemos fazer para expressar de forma completa a nossa gratidão. Por mais que nós agradeçamos, por mais que nós faremos, nunca nós vamos agradecer de forma completa, vamos ter essa gratidão pela graça da salvação, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu a sua graça. Nos deu a sua graça. E o versículo 10 nos diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, boas obras é o resultado da salvação. Nós somos filhos de Deus, feitos por Ele. Mas até as obras que nós fazemos, até as obras que nós praticamos como resultado da nossa salvação, são preparadas por Ele. Nem isso nós temos, talvez, um mérito. Ele que prepara as boas obras para que nós entremos nela. Queridos, não fomos salvos simplesmente para ter um benefício. Fomos salvos para servir a Cristo e edificar a igreja, conforme nos diz Efésios, não está aí no texto, mas conforme nos diz Efésios 4, 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, para edificar a igreja. Queridos, no capítulo 11 de 2 Samuel, há o relato do adultério do rei Davi com a mulher do soldado Urias e a atividade de Davi para cobertar o seu pecado. Depois, no capítulo 12, há o perdão de Deus e a graça de Deus sendo derramada sobre Davi. A criança que nasce deste adultério fica muito doente e morre 7 dias depois. E durante esses 7 dias, já imaginaram o sofrimento de Davi? Além do erro que ele cometeu, ainda perder a criança. Davi ora, Davi não dorme, Davi se prostra ao chão em sinal de humilhação. Ele busca o Senhor e ele reconhece os seus erros. Ele se prostrou humildemente diante de Deus e teve os seus pecados perdoados. Mas enquanto ele não confessou os seus pecados, ele sofreu muito. Conforme nos diz o Salmo 32, 3 e 4, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo sofreu, o meu corpo gemia, e ele só resolveu o seu problema quando ele confessou os pecados a Deus. E aí ele aceita a soberania de Deus, e vem a graça de Deus sobre ele. Está no Antigo Testamento, a graça de Deus. E o que não dizer de nós? Né? O que não dizer de nós? Não faz tanto tempo assim que nós seguimos as coisas do mundo, isso que está escrito aqui. Né? Enquanto nós não aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós estávamos seguindo a coisa do mundo. Nós éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós éramos assim. Quão paciente foi Deus conosco. Quão paciente Deus foi comigo, quão paciente Deus foi com todos nós durante esse período que nós estávamos perdidos. Eu ia na igreja, frequentava a igreja católica, não tinha, só ia. Ia na igreja, não entendia muito bem o que eu ia fazer lá. Que paciência o Senhor Deus teve comigo e para cada um dos nossos, para cada um. Ah, mas Deus poderia, né, fazer isso, fazer aquilo, poderia voltar logo, como a gente vê aí falando, a situação tão ruim. Mas Ele está dando oportunidade para que as pessoas o recebam como Salvador. Quão paciente Ele foi conosco. Eu queria terminar essa mensagem lendo mais uma vez. Efésios 2, de 1 a 3. E lendo também Tito, de 3 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não somos mais. E Tito, de 3 a 5, nos diz assim: pois nós também outrora éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos nós, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como vimos neste trecho da palavra de Deus, o Evangelho trata o homem, trata o ser humano como um condenado por causa dos seus pecados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a salvação. O homem moralista, né? Aquele homem que acha que faz tudo direitinho, que é religioso, que faz boas obras, que paga os seus impostos, boas pessoas, estão na mesma condição de um condenado enquanto não se entregarem a Jesus Cristo e pedir perdão. Todos permanecem diante de Deus como sentenciados. Como sentenciados. Mas Deus, conforme o versículo 4 que nós lemos, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu a sua graça. E é uma graça que liberta. É uma graça que nos cura. É uma graça que sustenta a nossa vida. O acesso a esta graça é através do quê? Do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. O Filho único que Deus concedeu para que fôssemos salvos. A graça de Deus é melhor do que a vida. Oremos. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque mais uma vez nós pudemos te louvar. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali, na cruz. É essa graça que nos sustenta. É essa graça que nos dá a vida. E o acesso a esta graça é feito através do sangue de Cristo. Aquele que disse, está consumado. E nós pudemos ter acesso a Deus por Ele. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor também nos diga aquilo que disse ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.